Essa é a leitura do livro Evangelho segundo Mateus, Considerações Esotéricas sobre Suas Relações com os Essênios, 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Berna, na Suíça, de 1 a 12 de setembro de 1910, na tradução de Jacira Cardoso, esta segunda edição de 1997 da editora Antroposófica. Esta é a 10ª palestra, proferida em 10 de setembro de 1910. Intitulada O Sentido do Advento Crístico. Nas últimas conferências, explicamos que, para a evolução da humanidade, o Cristo Jesus devia significar a gradual provisão das forças anímicas do homem com as faculdades que, nos antigos mistérios, este só teria podido obter por uma espécie de obnubilação do seu eu. E se mais uma vez observarmos claramente do que se trata, poderemos dizer o seguinte. Em todas as antigas iniciações, existia a possibilidade de se ascender ao mundo espiritual que caracterizamos como Reino dos Céus. Mas, por força de todas as peculiaridades e características da antiga evolução humana pré-cristã, essa ascensão não era possível de modo que o eu, a entidade humana do eu propriamente dita, se conservasse na condição em que se encontra no plano físico sensorial. Diferenciemos, portanto, essas duas condições da alma humana. A primeira é aquela que o homem normal, moderno, conhece ao despertar e ao adormecer, na qual ele percebe, com seu eu, os objetos do plano físico-sensorial. Depois temos aquela outra condição da alma em que o eu é obliterado, não existindo qualquer consciência nítida desse eu. Era nessa condição anímica que, nos antigos mistérios, o homem era alçado aos reinos dos céus. Esses reinos dos céus deviam, no sentido da pregação do precursor João Batista e depois no sentido da pregação do próprio Cristo, ser trazidos à Terra, a fim de proporcionar à humanidade um impulso para uma evolução progressiva, pela qual, mediante a preservação da força normal do eu, se tornasse possível ter vivências nos mundos superiores. Portanto, era muito natural que os relatores do evento do Cristo Jesus informassem sobre todos os procedimentos, todos os diversos processos empregados nos mistérios junto aos neófitos, mas ao mesmo tempo aludindo ao seguinte: em tudo isso reside um novo aspecto, o de que agora não se trata mais da segunda das duas condições anímicas caracterizadas, e sim daquela em que o eu está presente. Caracterizamos depois, ontem, desse ponto de vista, as 9 bem-aventuranças como o início do chamado Sermão da Montanha. Abre chaves, Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 11. Poderíamos alongar-nos ainda mais sobre a atual versão do Evangelho de Mateus, tal qual foi traduzida, aliás, de modo um pouco confuso, do aramaico para o grego. Porém, mesmo tomando essa versão grega confusa, pode-se detectar também na continuação do Sermão da Montanha a frequente alusão ao que o homem podia experimentar antes, devido à redução de seu eu. Assim como antes ele podia dizer a si mesmo, abre aspas, se eu amortecer meu eu e, com ele amortecido, penetrar no mundo espiritual, compreenderei este ou aquele assunto fundamental, fecha aspas. No futuro, aprenderá a compreendê-lo tendo a presença de seu eu. É verdade que só se compreende realmente algo assim quando se entra em pormenores sobre os quais já falei, ou seja, na utilização de antigos nomes, de antigas designações. Antigas designações não eram escolhidas do mesmo modo como hoje se escolhem nomes e designações. Elas sempre eram escolhidas com a consciência do elemento essencial da coisa. Isso transparece com nitidez justamente nas designações do Sermão da Montanha, pelo fato de o Cristo Jesus se sentir como o condutor da consciência do eu a um plano mais elevado do que antes, de modo que ela pudesse vivenciar o reino dos céus em si mesma. Por isso, o Cristo apresenta a seus discípulos este contraste, abre aspas. Em tempos passados, vos diziam que dos reinos dos céus vos era revelado isto ou aquilo. Mas de agora em diante, vós o vivenciareis pessoalmente se, naquilo que vosso eu vos diz, deixardes vosso eu falar. Fecha aspas. Daí a repetição constante da expressão, abre aspas, eu vos digo, fecha aspas. Pois o Cristo Jesus sentia-se o representante daquela alma humana que se revela na expressão, abre aspas, eu o digo, eu estou presente com minha plena consciência do eu, fecha aspas. Isso não deve ser tomado de maneira trivial. O que consta na continuação do Sermão da Montanha, como a expressão, abre aspas, eu vos digo, fecha aspas, é a repetição de uma alusão àquele novo impulso inserido pelo Cristo na evolução humana. Prosseguindo dessa forma a leitura do Sermão da Montanha, os senhores perceberão que ele quis dizer, abre aspas, até agora não vos era permitido apelar ao vosso eu. Agora, porém, mediante que vos ofereci, podereis apropriar-vos progressivamente dos reinos dos céus pela força do íntimo, pela força própria do eu. Todo o espírito do sermão da montanha está bafejado pelo novo impulso dado à natureza do eu humano. E também o é o que vem a seguir, quando se passa às chamadas curas. Aqui acho que ficou faltando uma aspas para fechar. Depois, pela força do próprio eu, fecha aspas. É sabido que as curas constituem um objeto de discussões incrivelmente amplas. E o objeto especialmente visado nessas discussões é, como todos sabem, a questão dos milagres. Salienta-se com extrema frequência que aí são narrados milagres. Contudo, examinemos mais de perto essa questão. Ontem já chamei sua atenção para um fato. Apontei que, efetivamente, o homem moderno menospreza por completo as alterações e metamorfoses que a entidade humana cumpriu no decorrer da evolução. Se os senhores comparassem, não um sentido grosseiro e sim mais sutil, um corpo físico da época em que o Cristo viveu, ou talvez mais antigo, com um corpo moderno, resultaria uma diferença considerável, aliás, não constatável com meios anatômicos e sim pela pesquisa oculta. Os senhores verificariam que o corpo físico se tornou mais denso, concentrando-se mais. Ele era mais maleável na época do Cristo Jesus. Especialmente o modo de observação se caracterizava pelo fato de o homem enxergar o que hoje ele não consegue mais. Ele possuía o conhecimento do efeito de certas forças que modelam qualquer corpo, de modo que os músculos se salientavam bem mais nítida e vigorosamente, embora apenas para um olhar mais sutil. Isso se foi perdendo, lenta e progressivamente. Infantilidades da história da arte apontam antigos desenhos em que, por exemplo, se apresentam linhas musculares excepcionalmente marcantes, e os torna por exagero e desajeitamento dos antigos desenhistas. Isso por não saberem que tal característica remonta a uma efetiva observação, correta para tempos antigos, mas errônea para a atualidade. Mas levemos menos em conta esse assunto e ressaltemos apenas o que se relacionava com esses corpos humanos tão diferentes. A força anímica e a força do espírito exerciam naquela época uma influência muito maior, momentânea, por assim dizer, sobre o corpo físico do que mais tarde, quando o corpo já se tornou mais denso e a alma perdeu seu poder sobre ele. Por isso era muito mais possível curar a partir da alma. Esta possuía muito mais poder, sendo capaz de permear o corpo em desordem com as forças sanadoras trazidas do mundo espiritual, fazendo-o voltar por si à harmonia e à ordem. Esse poder da alma sobre o corpo diminuiu gradativamente. É esse o caminho da evolução progressiva. Por isso, os processos terapêuticos nos tempos antigos eram em escala muito maior do que posteriormente, curas espirituais. E os que figuravam como médicos não eram médicos físicos no sentido atual, mas em sua maioria, terapeutas no sentido de atuar sobre o corpo pela via da alma. Eles purificavam a alma e a permeavam com sensações, impulsos e forças volitivas sadias, por meio de influências anímico-espirituais que podiam exercer, seja no estado habitual da percepção física, seja durante o chamado sono ritual ou similares, o que para a época nada mais era senão a inserção da pessoa num estado de clarividência. Considerando-se, portanto, as condições culturais da época, cabe inteiramente aludir ao fato de que os que possuidores de alma forte, capazes de recorrer ao que haviam assimilado, podiam atuar consideravelmente sobre as almas e, com isso, também sobre os corpos. Foi também por isso que as pessoas permeadas de alguma maneira pelo espírito, sabendo-se que eram capazes de irradiar forças curativas para o ambiente, foram designadas também com a expressão curadores. No fundo, não só os terapeutas, mas também os essênios deveriam, de certa maneira, ser chamados curadores. Aliás, devemos dizer mais ainda. Em certo dialeto da Ásia Menor, no qual se expressaram especialmente aqueles em cujo meio nasceu o cristianismo, a palavra Jesus é tradução do que chamaríamos de curador espiritual. Fundamentalmente, a palavra Jesus significa médico espiritual. Esta é uma tradução bastante exata, especialmente quando se focalizam os valores sentimentais. Com isso, também seria possível esclarecer tudo o que esse nome sugeria numa época em que os nomes ainda se relacionavam com sentimentos. Mas procuremos inserir-nos, por assim dizer, inteiramente no contexto cultural daquela época. Uma pessoa que falasse no sentido daquela época teria dito, abre aspas, existem pessoas que têm acesso aos mistérios e, com o sacrifício de sua consciência do eu, conseguem estabelecer relações com certas forças anímico-espirituais, irradiando-as então para o ambiente. Elas se tornam curadoras em relação a esse ambiente. Fecha aspas. Imaginemos que uma pessoa dessas se houvesse tornado discípulo do Cristo Jesus. Ele teria dito, abre aspas, nós vivenciamos agora algo notável. Enquanto antigamente só podia tornar-se curador da alma quem houvesse recebido as forças espirituais nos mistérios sob obliteração da consciência do eu, convivemos agora com alguém que o conseguiu sem procedimentos dos mistérios, com a preservação do eu. Fecha aspas. O surpreendente não era o fato de se realizarem curas espirituais. A alusão, nos capítulos do Evangelho de Mateus, a um curador espiritual, não pareceria especialmente incomum a tal pessoa. Ela teria dito, abre aspas, o que há de extraordinário no fato de essa gente curar pelo Espírito? Isso é natural, fecha aspas. E a enumeração de tais curas não teria sido um milagre especial para aquela época. Significativo, porém, é o fato de o autor do Evangelho de Mateus relatar: eis alguém que introduziu uma nova força essencial na humanidade, tendo realizado curas a partir do impulso do seu eu, com base no qual não se podia curar anteriormente. Curas para as quais recorreu à mesma força que antes de nada podia valer. Portanto, nos evangelhos se relata algo bem diferente do que em geral se imagina. Inúmeras provas, inclusive históricas, poderiam ser apresentadas para comprovar a veracidade das afirmações da ciência espiritual a partir de fontes ocultas. Apresentaremos apenas uma delas. Se é verdade o que foi dito agora, então deve-se ter efetivamente imaginado, na antiguidade, que sob certas premissas, os cegos poderiam ser curados por influência espiritual. Ora, foi com razão que se aludiu a antigas obras de arte representativas do tema. Também John M. Robertson, mencionado na conferência anterior, alude ao fato de, em Roma, existir a representação de um esculápio postado em frente a dois cegos. E ele concluiu, naturalmente, que com isso foi mostrada a cura tomada pelos autores dos evangelhos e introduzida nas narrativas evangélicas. O essencial aqui, porém, não é que as curas espirituais sejam algo milagroso, e sim que o pintor do quadro quis comunicar o seguinte, abre aspas, Esculápio é um dos iniciados que, mediante a obliteração da consciência do eu, chegou às forças curativas espirituais nos mistérios. Fecha aspas. O escritor do Evangelho de Mateus, no entanto, pretendeu dizer, abre aspas, as curas do Cristo não foram obtidas dessa maneira. O que vivia no Cristo como impulso único deve ser alcançado gradativamente por toda a humanidade, de modo que o eu, com sua força, possa consegui-lo cada vez mais. Os homens ainda não conseguem obtê-lo hoje, pois esse impulso deverá introduzir-se na humanidade no futuro posterior. Porém, o que se realizou com o Cristo no início da nossa era, isso se introduzirá, e os homens se tornarão cada vez mais capazes de expressá-lo. Fecha aspas. Eis o que o escritor do Evangelho de Mateus quis anunciar com suas curas milagrosas. Assim, a partir da consciência oculta, me é permitido dizer o seguinte. O autor do Evangelho de Mateus não queria absolutamente descrever milagre algum, e sim algo bastante natural, algo bem evidente. Ele desejava apenas relatar que isso foi realizado de uma nova maneira. É assim que se apresentam as coisas quando expostas com uma consciência realmente científica. Portanto, o que tomou lugar frente aos evangelhos foi o mais profundo mal-entendido. Como deve então prosseguir o relato, caso seja objetivo? Já vimos que o que se realizou na vida do Cristo Jesus, por meio da chamada tentação, foi uma descida a todos aqueles processos que o homem vivencia ao descer aos seus corpos físico e etérico. Vimos que a força que irradia desses últimos foi capaz de atuar conforme está expresso no Sermão da Montanha e nas curas seguintes. Em seguida, a força desse Cristo Jesus ainda atuou, como normalmente atuava, a força de um iniciado nos mistérios, atraindo discípulos. Naturalmente, o Cristo Jesus teve de fazê-lo à sua maneira toda especial. Se quisermos compreender o Evangelho de Mateus desse ponto de vista, nos trechos seguintes ao Sermão da Montanha e às curas, poderemos valer-nos um pouco do que, no decurso dos anos, adquirimos em termos de conhecimento de fatos ocultos. A isso está ligado o fato de a pessoa destinada a ser conduzida pelo caminho da iniciação aos mundos superiores chegar a uma espécie de contemplação imaginativa, que decorre em imaginações. Os que rodeavam o Cristo Jesus não deviam apenas adquirir a capacidade de ouvir o que foi proclamado na majestosa anunciação manifestada no Sermão da Montanha, não apenas participar das curas operadas pelo próprio Cristo Jesus. A poderosa força atuante no Cristo Jesus devia transferir-se, paulatinamente, aos amigos mais próximos e aos discípulos. Também isso é exposto. Inicialmente é narrado como, após a tentação, o Cristo Jesus é capaz de apresentar as antigas doutrinas como uma nova nuance e realizar as antigas curas mediante um novo impulso. Mas, em seguida, é mostrado como ele atua de maneira nova sobre seus discípulos, como a força incorporada nele, em grau máximo, atua nas imediações desses discípulos. Como isso é demonstrado? No fato de suas revelações também poderem exprimir-se em palavras compreensíveis aos menos dotados e receptivos. Sobre os mais sensíveis, por ele próprio escolhidos e dirigidos, a atuação era diferente. Proporcionava-lhes imaginações, de modo a serem alcançados os próximos graus superiores do conhecimento. O que emanava do Cristo Jesus podia, portanto, atuar de duas maneiras. Sobre os estranhos, de um modo que, ao ouvir suas palavras, eles recebessem uma espécie de teoria. Sobre os outros, que haviam compartilhado de sua força, os quais ele escolhera, pois sobre esses, devido ao seu karma, ele podia transmitir sua energia, de modo que suas almas emanassem imaginações, ou seja, conhecimentos que, de certa maneira, indicam um grau acima em direção aos mundos superiores. Isso está fornecido na expressão, abre aspas, os de fora ouvem apenas parábolas, fecha aspas, ou seja, expressões figurativas das ocorrências do mundo espiritual. abre aspas, vós, porém, ouvis o que as parábolas significam. Ouvis a linguagem que vos guia até os mundos superiores. Fecha aspas. Abre chaves, Mateus 13, 11. Fecha chaves. Isso tampouco deve ser encarado levianamente, mas no sentido de uma orientação aos discípulos para uma elevação aos mundos superiores. Agora nos aprofundemos mais exatamente no modo como pode ter ocorrido essa condução dos discípulos aos mundos superiores. Contudo, a compreensão do que direi agora não implica em ouvir, mas num pouco de boa vontade, impregnada dos conhecimentos científico-espirituais já adquiridas pelos senhores. Eu gostaria de conduzi-los com a maior clareza possível ao que o Evangelho de Mateus realmente quer significar com as próximas narrativas. Recordemos, uma vez mais, que a iniciação possuía seus dois lados. Um é a descida da pessoa aos corpos físico e etérico, vindo ela a conhecer seu próprio interior e sendo introduzida às forças criativas no próprio homem. O outro lado da iniciação é aquele em que o homem é conduzido a ascender ao mundo espiritual, derramando-se no macrocosmo. Ora, os senhores sabem que em relação à realidade, não em relação à consciência, este é um processo que sempre se repete quando se adormece. O homem retira seu corpo astral e seu eu dos corpos físico e etérico e os derrama no mundo estelar, aspirando forças de todo esse mundo estelar. Daí o nome corpo astral. O que o homem pode obter por meio daquele tipo de iniciação em que, com seu eu e seu corpo astral, se separa dos corpos físico e etérico, não é apenas uma visão consciente do que existe na Terra. É um derramar-se no cosmo. É vir a conhecer o mundo estelar e acolher as forças que desse mundo afluem para nós. Contudo, o que para nós vigora dessa maneira é que e que o homem gradativamente obtém a partir de seu derramamento no cosmo, estava presente na entidade crística após o batismo por João, devido à sua constituição especial. Manifestava-se não somente naquele estado semelhante ao sono, mas também quando ele não dormia, estando dentro de seus corpos físico e etérico. Então ele era capaz de ligar sua entidade às forças do mundo estelar e de trazê-las para o mundo físico. A atuação do Cristo Jesus pode, portanto, ser descrita da seguinte maneira. Pela atração dos corpos físico e etérico, especialmente preparados para ele, por toda a sua natureza, ele assimilou a força do Sol, da Lua, do mundo estelar, de todo o cosmo relacionado com a Terra. E ao atuar, atuava agora por seu intermédio a vida sanadora e vigorizante que, a partir do cosmo, normalmente percorre o homem durante o sono, enquanto ele, em estado de sono, se encontra fora dos corpos físico e etérico. As forças por cujo intermédio atuava o Cristo Jesus eram forças que fluíam do cosmo pela atração de seu corpo e, através deste, jorravam e se derramavam sobre seus discípulos. Agora, os discípulos, graças à sua sensibilidade, começaram a poder sentir exatamente, abre aspas, Sim, esse Cristo Jesus à nossa frente é uma entidade por cujo intermédio nos advém, qual um alimento espiritual, as forças do cosmo. Então, elas se derramam sobre nós. Fecha aspas. Os próprios discípulos, porém, encontravam-se num duplo estado de consciência, pois ainda não eram pessoas desenvolvidas ao máximo. Eles se apoiavam justamente no Cristo para um desenvolvimento superior. Eles próprios estavam sempre num duplo estado de consciência, comparável à vigília e ao sono do homem. Portanto, pode-se dizer que, ao alternar entre sono e vigília, sendo inseridos na possibilidade de submeter-se num ou noutro estado à energia mágica do Cristo, eles podiam submeter-se a ela durante o dia, quando Cristo vinha ao seu encontro. Mas a energia dele atuava também durante o sono, quando eles estavam fora de seus corpos físico e etérico. Enquanto é normal o homem estar inconscientemente derramado no mundo estelar, sem nada saber a esse respeito, no caso dos discípulos, a energia do Cristo estava entre eles, tornando-se visível a cada um. Eles sabiam que dela lhes provinha o alimento do mundo estelar. Porém, esse duplo estado de consciência dos discípulos possuía ainda uma outra referência. Em todo o ser humano, portanto, também em cada discípulo de Jesus, devemos observar a princípio o que caracteriza essa pessoa e depois o que ela traz em si como disposição para seu futuro nas encarnações seguintes. Em todos os senhores já está implícito, por exemplo, algo que numa época cultural futura considerará o mundo circundante de modo totalmente diverso. E se já agora essa disposição se tornasse clarividente, veria o futuro mais próximo como uma espécie de primeira impressão dessa clarividência. O que ocorre no futuro mais próximo pertenceria às primeiras vivências clarividentes, desde que fossem puras, autênticas e verazes. Assim acontecia principalmente com os discípulos. Na consciência normal de vigília, a energia do Cristo jorrava para dentro deles. Então eles podiam dizer, abre aspas, quando estamos despertos, a energia do Cristo se derrama em nós no mesmo modo como deve acontecer por estarmos agora em nossa consciência normal de vigília. Fecha aspas. Mas o que lhes acontecia no estado de sono? Pelo fato de serem discípulos de Jesus e a energia do Cristo ter atuado sobre eles, em certos momentos de sono, eles sempre se tornavam clarividentes. Contudo, não viam o que sucedia naquele instante, e sim os fatos de que os homens devem participar no futuro. Então, era como se mergulhassem, por assim dizer, no mar da visão astral e previssem o que deveria acontecer futuramente. Existiam, pois, dois estados para os discípulos. Num deles, lhes era possível dizer, abre aspas, este é o nosso estado diurno. Nele, o Cristo nos traz, das amplidões cósmicas, as energias dos mundos cósmicos, distribuindo-as entre nós como alimento espiritual. Por ser a força solar, ele nos traz tudo o que descrevemos como o zaratustrismo, acolhido no seio do cristianismo. Ele transmite as forças que o Sol pode enviar a partir das sete constelações estelares diurnas. É de lá que nos advém o alimento para o dia. Fecha aspas. No estado de sono, os discípulos diziam, abre aspas, aí percebemos como, graças à energia do Cristo, por assim dizer, o sol da noite, invisível nas horas noturnas e que atravessa os restantes 5 constelações, envia à nossa alma o alimento celeste. Fecha aspas. Assim, pois, os discípulos podiam afirmar em sua clarevidência imaginativa, abre aspas, estamos unidos à energia do Cristo, à força do Sol. Este nos envia o que é adequado ao homem da atualidade, ou seja, ao homem da quarta época cultural. Eu noto que isso foi dito para os homens da quarta época natural. E no outro estado de consciência, a energia crística nos envia o que nos pode proporcionar, na qualidade de sol noturno, de força das 5 constelações noturnas. Isso, porém, só tem valor para a época seguinte, isto é, para a quinta época cultural. Fecha aspas. Foi isso o que experimentaram os discípulos. Como foi possível expressá-lo? Na próxima conferência, ainda, dedicaremos algumas palavras a certas modalidades terminológicas. Agora mencionaremos apenas o seguinte. Segundo a terminologia antiga, uma grande quantidade de pessoas era designada por milhar. E quando se queria especificar melhor, acrescentava-se um certo número tomado da característica mais importante. Por exemplo, os homens da quarta época cultural eram designados como o quarto milhar. E os que já viviam no estilo da quinta época cultural como o quinto milhar. Esses são simplesmente termos técnicos. Por isso, os discípulos podiam dizer, abre aspas, durante o estado de vigília, percebemos o que as constelações do dia, de forma que recebamos o alimento apropriado aos homens da quarta época cultural, isto é, ao quarto milhar. E em nosso estado clarividente imaginativo noturno, percebemos, através das 5 constelações da noite, o que vale para o futuro próximo, para o quinto milhar. Fecha aspas. Portanto, os homens da quarta época, os 4000, são alimentados a partir do céu por meio dos 7 pães celestes, das 7 constelações diurnas. E os homens da quinta época, os 5000, são alimentados por meio dos 5 pães celestes, das 5 constelações da noite. Com isso se alude sempre à incisão onde as constelações diurnas e noturnas se tocam, ou seja, peixes. Aqui se toca num mistério. Com isso se alude a um importante processo dos mistérios, à mágica comunicação entre o Cristo e os discípulos. Ele lhes esclarece isso não falando do antigo fermento dos fariseus, e sim proporcionando-lhes, a partir das forças solares do cosmo, um alimento celeste que traz para a terra, apesar de ali nada existir disponível, senão, no primeiro caso, os 7 pães diurnos, as 7 constelações estelares do dia, e no segundo, os 5 pães noturnos, as 5 constelações noturnas. Entre elas, sempre os peixes, formando o ponto incisivo, sim, Em certa ocasião, são mencionados até mesmo dois peixes, para que tudo fique bem claro. Abre chaves Mateus 14, de 13 a 21 e de 32 a 38. Fecha chaves. Considerando tais profundezas do Evangelho de Mateus, quem ainda poderia duvidar tratar-se de uma profecia que remonta a Zaratustra, e isso por ter sido ele quem primeiro mencionou o Espírito do Sol, tem sido também um dos primeiros missionários com a tarefa de tornar compreensível aos homens receptivos a isso a mágica força solar que descia à Terra. Contudo, o que fazem por sua vez os levianos exegetas da Bíblia? Uma vez, encontram no Evangelho de Mateus uma alimentação de 4.000 com 7 pães e de outra vez uma alimentação de 5.000 com 5 pães, e tomam a segunda como uma simples repetição, dizendo, abre aspas, o negligente escriba do documento, como sempre acontece ao se copiar, o fez descuidadosamente. Por isso, uma vez descreve um repasto de 4.000 pessoas com 7 pães e outra vez de um 5.000 com 5 pães. Isso pode acontecer quando se copia preguiçosamente. Fecha aspas. Não duvido que algo assim possa acontecer em se tratando de livros dos tempos modernos. Porém, os evangelhos não nasceram absolutamente dessa maneira. Quando uma narrativa consta duas vezes, isto é feito por um motivo profundo, que acabo de mencionar. Mas é justamente pelo fato de o Evangelho de Mateus narrar a partir dessas profundezas, segundo as indicações preparadas pelo grande mestre essênio Jeshua ben Pandira, 100 anos antes do aparecimento do Cristo Sol, a fim de que esse Cristo Sol pudesse ser compreendido, também nós devemos procurar essas profundezas no Evangelho de Mateus, caso realmente desejamos compreendê-lo. No princípio, Cristo havia irradiado para os discípulos a força da visão imaginativa, astral, o que ele podia captar a partir da visão astral. Isso também é indicado bem claramente. Gostaríamos de dizer, quem tem olhos para ler, que leia, tal qual se dizia antigamente, quando nem tudo se achava escrito. Abre aspas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Fecha aspas. Quem tem olhos para ler, que leia os evangelhos. Acaso existe em algum trecho a indicação que durante o dia essa energia do Cristo Sol se manifestava aos discípulos de uma certa maneira e durante a noite de outra? Sim, isto é claramente indicado. Leiam no Evangelho de Mateus, como num importante trecho é relatado o seguinte. Na quarta vigília noturna, isto é, entre as 3 e as 6 horas da manhã, os discípulos adormecidos viram andando sobre o mar algo que de início julgavam ser um fantasma, ou seja, a força noturna do sol que refletia por intermédio do Cristo. Entre chaves, Mateus 14, 25 a 26. Aí é mencionado até o exato momento, pois só num momento definido lhes pode ser indicado que, por meio de um ser como o Cristo, essa força pode fluir para eles no cosmo. Portanto, o fato de o Cristo andar pela Palestina e em tais andanças dessa personalidade única ensejar-se um meio para a força do Sol atuar na Terra evidencia-se na constante menção à posição do Sol e sua relação com as constelações, com os pães celestes. Essa natureza cósmica, essa atuação de forças cósmicas por meio do Cristo, eis o que é comunicado em todas as páginas. O Cristo Jesus ainda devia efetuar em seus discípulos, ou seja, naqueles mais adequados a isso, uma iniciação toda especial para que pudessem ver o mundo espiritual, não só imaginativamente, como que em imagens astrais, mas ver e também ouvir por si o que já descrevemos diversas vezes como sendo a subida ao Devarkan, o que se passa nos mundos espirituais. Assim, agora lhes era possível, mediante sua elevação espiritual, buscar no mundo do Espírito essa personalidade vista como o Cristo Jesus no plano físico. Eles deveriam tornar-se clarividentes em regiões ainda mais elevadas do que o plano astral. Isso nem todos conseguiam, só os mais receptivos à força que irradiava do Cristo. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, segundo o Evangelho de Mateus. Este nos relata, entre chaves, Mateus 17, capítulos 11 a 13, versículos 11 a 13, como o Cristo elevou esses três discípulos, os mais sensíveis à sua influência, ultrapassando o plano astral e chegando às regiões do Devarkan. E como, uma vez aí, eles puderam contemplar os arquétipos espirituais, inclusive o do próprio Cristo, e também para que pudessem ver as inter-relações do Cristo nesse âmbito, os dos que mais de perto se relacionavam com ele, como o do velho profeta Elias, que em sua reencarnação como João Batista, foi o precursor do Cristo Jesus. Relata-se assim como eles puderam ver Elias. A cena se desenrolou após a decapitação de João, quando este já se elevara às regiões espirituais, e também como puderam ver o precursor espiritual, Moisés. Isso só pôde ocorrer quando os três discípulos escolhidos foram elevados à vidência espiritual, e não apenas astral. O fato de eles terem realmente ascendido ao Devarkan nos é afirmado no Evangelho de Mateus pelo seguinte: eles não só viram o Cristo com sua força solar. Aí consta o adendo, abre aspas, e sua face resplandecia como o sol, fecha aspas. Também é mencionado terem percebido como os três conversavam. Trata-se, portanto, de uma ascensão ao Devarkan. Eles ouviram como os três conversavam. Tudo é, pois, corretamente narrado, conforme a caracterização do mundo espiritual obtida por meio da pesquisa científico-espiritual. Em ponto algum, existem contradições entre o que aprendemos e o resultado óbvio de uma exposição objetiva com relação ao Cristo. A elevação dos discípulos, por intermédio dele próprio, primeiro ao plano astral e depois à região do Devarkan, à região do Espírito, Espírito com E maiúsculo. Portanto, no Evangelho de Mateus, o Cristo Jesus é apresentado claramente como recipiente, o portador daquela força que Zaratustra anunciara outrora como força solar. Nesse Evangelho, é fielmente narrado que essa força do Sol, o espírito do Sol, Ahura Mazdal ou Ormuzd, do qual Zaratustra só pôde afirmar que vivia no Sol, viveu na Terra por intermédio de Jesus de Nazaré, ligando-se de tal forma a ele que, graças à sua vida, realizada numa única vez num corpo físico, etérico e astral, tornou-se um impulso para a evolução terrestre, vindo a entrosar-se nela cada vez mais. Em outras palavras, isso significa o seguinte: uma vez a espiritualidade do eu se apresentou na Terra, numa personalidade encarnada, de uma forma tal que os homens, através de suas sucessivas encarnações, viessem pouco a pouco a aproximar-se das forças dessa espiritualidade do eu, seja pela comunhão com o Cristo ou pela acolhida da natureza crística no sentido de Paulo. Enquanto de encarnação em encarnação os homens percorrem o restante do ciclo terreno, os que em sua alma desejarem impregnar-se com a força da personalidade que outrora esteve na Terra ascenderão a alturas cada vez maiores. Naquela época, os escolhidos puderam contemplar, com seus olhos físicos, o Cristo no corpo de Jesus de Nazaré. Uma única vez teve de ocorrer na evolução terrestre, a bem de toda a humanidade, o fato de o Cristo, anteriormente visível apenas como Espírito do Sol, pôde descer e ligar-se às forças da Terra. O homem é o ser em quem devia viver a plenitude da transbordante força solar que outrora estava prestes a descer e habitar um corpo físico. Com isso, porém, inicia-se a época em que a força solar é extravasada. Cada vez mais ela fluirá para os homens que vivem de encarnação em encarnação e que, tanto quanto o permita o corpo terreno, gradativamente se compenetram com a força crística. Obviamente, nem todo o corpo físico o conseguirá, como aquele corpo especial que, conforme já descrito, foi preparado de maneira complexa pelos dois meninos Jesus e, em seguida, desenvolvido ao nível mais elevado por Zaratustra, para que, de fato, o Cristo pudesse realizar-se em sua plenitude uma única vez. Uma única vez. Compenetrar-se com energia crística, primeiro internamente, mas depois cada vez mais exteriormente. Eis o que farão as pessoas dispostas a isso. Assim, o futuro não só compreenderá a natureza do Cristo, mas se impregnará com ela. A um grande número dos senhores, já expliquei como progredirá essa comunhão com o Cristo na evolução terrestre e humana. Pude até apresentar no Mistério Rosa Cruz, aqui tem uma nota, o portal da iniciação, página 40. Por meio da natureza vidente de Teodora, concebida como uma personalidade que desenvolveu em si a capacidade de ver o futuro próximo, como estamos vivendo diante de um período em que, de fato, num futuro não muito longínquo, ocorrerá o seguinte. Não simplesmente por disciplina esotérica, mas pelo grau da evolução terrestre, inicialmente poucas pessoas, mas depois um número cada vez maior delas, poderão perceber a figura do Cristo, não no mundo físico, mas no etérico, e depois, num futuro mais longínquo, numa forma ainda diferente. Uma vez, ele foi visível sob forma física porque os homens que então se encontravam no plano físico deviam presenciá-lo. Mas o impulso crístico não teria produzido seu efeito se não continuasse a atuar de forma a prosseguir evoluindo. Estamos caminhando para uma época, isso deve ser recebido como uma comunicação, em que as forças superiores dos homens poderão visualizar o Cristo. E ainda antes do término do século XX, um pequeno número de pessoas se tornarão teodoras, isto é, sua visão espiritual aberta terá a mesma vivência ocorrida a Paulo diante de Damasco, a qual lhe foi facultada por ele ter sido um nascimento extemporâneo, um prematuro. Abre chaves, 1 Coríntios de 15 a 8. Fecha chaves, 15 e 8, fecha chaves. Um certo número de pessoas, ainda antes do fim do século XX, terão a vivência do Cristo, como Paulo diante de Damasco. Atos 9, de 1 a 22. Não precisando de evangelhos ou documentos, assim como Paulo de nada precisou para ter conhecimento do Cristo. Por sua vivência interior, elas conhecerão a realidade do Cristo que surgirá das nuvens etéricas. Essa é uma espécie de reaparição do Cristo com roupagens etéricas, meio pelo qual ele se revelará como fez profeticamente a Paulo. Nós temos a tarefa de ressaltar o seguinte aspecto inerente ao evento crístico. Aquele que no início da nossa era viveu como Cristo Jesus, num corpo físico, reaparecerá como a Paulo diante de Damasco, numa roupagem etérica antes do fim do nosso tempo. E quando os homens se alçarem a faculdades cada vez mais elevadas, conhecerão toda a plenitude da natureza do Cristo. Contudo, não haveria progresso algum se o Cristo tivesse de manifestar-se uma segunda vez num corpo físico, pois então seu primeiro surgimento teria sido inútil. Seu primeiro surgimento não teria provocado o desenvolvimento de forças superiores no homem. O resultado do evento crístico é o desenvolvimento de forças superiores no homem, podendo este ser visto atuando com essas novas forças a partir do mundo espiritual. E nós, desde que compreendamos a luta histórica da atualidade, temos a tarefa de anunciar esse acontecimento em nossa época, de um modo como outrora o mestre essênio Jeshua ben Pandira anunciou profeticamente o Cristo que deveria nascer da estirpe de Davi como o leão, apontando assim para a força solar e para o signo zodiacal de leão. E se a humanidade, e a isso quero apenas aludir, pudesse ter hoje a felicidade de presenciar a reencarnação daquele Jeshua ben Pandira, outrora inspirado pelo grande Bodhisattva, que um dia será o Buda Maitreya, ele consideraria, com sua tarefa, como sua tarefa mais importante, anunciar o Cristo etérico, que deverá manifestar-se nas nuvens etéricas, e ressaltaria que apenas uma vez o evento crístico ocorreu no corpo físico. Suponhamos que aquela figura de Jesus, filho de Pandira, apedrejado na Palestina mais ou menos 105 anos antes do evento crístico, anunciasse, numa reencarnação em nossa época, o aparecimento do Cristo. Então, apontaria o Cristo que não pode aparecer no plano físico, e sim numa roupagem etérica, justamente da mesma maneira como apareceu a Paulo diante de Damasco. E é justamente por isso que se poderia reconhecer Jeshua ben Pandira reencarnado. Por outro lado, o essencial é que, por assim dizer, fosse compreendido o novo essenismo, que consiste tanto em termos de aprender daquele que um dia será o Buda Maitreya, a maneira como o Cristo se manifestará em nossa época, como também em nós acautelarmos rigorosamente de formar um juízo errôneo a respeito do essenismo, que deve renascer nos dias atuais. Pode-se indicar um sinal seguro que, por assim dizer, poderia distinguir esse Jeshua ben Pandira, talvez ressuscitado. Um sinal seguro é que ele não se fará passar pelo Cristo. Todos os que aparecessem em nossa época dizendo, de alguma maneira, serem portadores da mesma força que viveu em Jesus de Nazaré, por essa afirmação, poderiam ser reconhecidos como falsas personificações daquele precursor que viveu 100 anos antes do Cristo. Essa afirmação seria a mais segura prova de a pessoa não o ser, e de que estaria representando um falso precursor, caso se colocasse em qualquer relação com o próprio Cristo. Contudo, é imenso o perigo que pode surgir nessa área. Ora, em nosso tempo, a humanidade vacila entre dois extremos. De um lado, ressalta-se vigorosamente como, atualmente, a humanidade não está propensa a reconhecer as forças espirituais inerentes a ela. Tornou-se uma verdade corriqueira, apontada até mesmo nos jornais, que nossa espécie não teria o dom nem o poder de reconhecer quando, de alguma maneira, uma autêntica força espiritual se apresentasse. Esse é o primeiro mau costume do nosso tempo. É verdade que a mais suprema reencarnação poderia ocorrer em nossa época, que poderia estar embotada em relação ela, deixando-a passar sem dar-lhe importância. Vou ler novamente essa frase. É verdade que a mais suprema reencarnação poderia ocorrer em nossa época, que poderia estar embotada em relação ela, deixando-a passar sem dar-lhe importância. O outro mau costume não é menos frequente, embora seja um costume que nossa época tem em comum com outras épocas. Justamente, do mesmo modo como as individualidades espirituais são menosprezadas a ponto de não serem reconhecidas, de outro lado, existe entre os homens a mais viva necessidade de idolatrar, de alçar alguém às nuvens. Vejam as congregações que existem hoje em todo lugar, com seus messias específicos. Por toda parte existe a necessidade de endeusar. Aliás, isso sempre voltou a manifestar-se no decorrer dos séculos. Assim, Maimônides, aqui tem uma nota, Moses ben Maimon, 1135-1204, importante filósofo judeu da Idade Média. Fim da nota. Assim, Maimônides relata sobre um desses falsos cristos surgido na França em 1137, que teve grande número de adeptos, mas depois foi condenado à morte pelas autoridades. Esse mesmo Maimônides informa ainda que 40 anos antes, em Córdoba, na Espanha, surgiu alguém dizendo ser o Cristo. Continuando, ele conta como cerca de 25 anos antes, portanto, no início do século XII, surgiu em Fez, no Marrocos, um falso Messias anunciando a vinda de um outro ainda maior. Por fim, notícia que no ano de 1147 surgiu na Pérsia um terceiro, que, aliás, não designava a si próprio o Cristo, mas anunciava o Cristo. E o fenômeno mais crasso foi aquele que já mencionei, o aparecimento de Shabbatai Zewi em Esmirna, em 1666. Nessa figura, que afirmava ser uma reencarnação do Cristo, pode-se estudar com a máxima exatidão a natureza de um falso Messias e sua influência em redor. Pois bem, a partir de Esmirna, espalhou-se a notícia do aparecimento de um novo Cristo na pessoa de Shabbatai Zewi. E os senhores não devem imaginar que esse movimento tenha sido insignificante na época. De todas as partes da Europa, da França, da Espanha, da Itália, da Polônia, da Hungria e da Rússia meridional, do norte da África e do interior da Ásia, as pessoas peregrinavam até Esmirna para conhecer o novo Cristo, Shabbatai Zewi. Foi um movimento mundial muito grande, e se até o momento em que ele se traiu e seus subterfúgios foram descobertos, alguém contradissesse as pessoas que viam nele um novo Cristo, esse alguém seria mal recebido, pois agrediria o dogma de um grande número de pessoas. Esse é o outro mau costume, um costume que talvez não ocorra justamente em regiões cristãs, mas que aparece diariamente em outras. Existe a necessidade de fazer surgir messias em encarnações terrenas. Em países cristãos, geralmente as coisas se desenrolam em círculos menores, mas aí também aparecem cristos. O importante, pois, é que a pessoa, por seu conhecimento e seu esclarecimento científico espirituais, por um exato discernimento do material factual oferecido pelo ocultismo, não incorra em qualquer dos dois erros. Compreendendo os ensinamentos dados nesse sentido, ela se conservará afastada, tanto de um como de outro. Então penetrará um pouco mais no profundo fato histórico da atualidade, o de que, se nos aprofundarmos na vida espiritual, poderá ser-nos concedida uma espécie de renovação do essenismo que outrora, pela boca de Jeshua ben Pandira, anunciou primeiramente o evento crístico como algo físico. E se a doutrina essênica deve ser renovada em nossa época, se quisermos viver não no espírito da tradição de um antigo Bodhisattva, mas conforme o espírito vivo de um novo Bodhisattva, deveremos deixar-nos inspirar pelo Bodhisattva que um dia se tornará o Buda Maitreya. Esse Bodhisattva nos inspirará, chamando nossa atenção para o seguinte: aproxima-se o tempo em que o Cristo, sob nova forma, num corpo etérico, constituirá uma graça para as pessoas que, por meio de uma nova sabedoria essênica, desenvolverem as novas forças na época em que ocorrer o retorno do Cristo em roupagem etérica, vivificando os homens. É inteiramente no sentido do Bodhisattva inspirado no futuro Buda Maitreya que desejaremos falar. Saberemos então que não estaremos falando no sentido de qualquer convicção religiosa sobre o modo como Cristo será novamente perceptível no plano físico, e não nos envergonharemos de dizer: para nós seria indiferente termos de dizer algo diverso, pois o reconhecemos como verdade. Tampouco temos qualquer predileção por alguma doutrina religiosa oriental. Vivemos apenas para a verdade. É a partir das fórmulas que conhecemos da inspiração do próprio Bodhisattva que declaramos como será a futura manifestação do Cristo. Fim da 10ª palestra.